Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um BetCast, episódio 135, sempre aí com o oferecimento da Betfair, o apoio da Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo. Hoje a gente está aqui de time grande, né, time completo, com Netuno Trader Esportivo. Vou pela ordem aqui, se você está aí no Spotify ou outras plataformas podcast, vem aqui, deixa o like pra gente, que a gente faz toda segunda-feira, às 8 horas da noite, ao vivo o programa. Salve, Netuno!
Salve, Gabigol! Boa noite!
Boa noite! Théo Borges, boa noite!
Olá, boa noite a todos!
Vagninho, boa noite, Vagninho!
Boa noite!
E Felipe Fernandes, boa noite, Felipe Fernandes!
Boa noite, Gabigol, Vaguinho, Théo, Netuno e nossa audiência qualificada. Vou fazer uma confidência. Gabriel Gregório mandou hoje pela manhã no grupo, falou que tomou o Sucrilhos Kellogg's do Tigrão hoje de manhã pra ficar forte e inteligente. Já fazendo essa confidência aqui no começo do programa, pra ficar já, jogar o clima lá em cima. Jogar o clima lá em cima. Igual o Sucrilhos Kellogg's do Tigrão.
Meu Deus, só não me xinguem lá, tá? No... Se forem me xingar, me xinguem no Instagram Netuno82, tá? Boa. Bom, vamos lá, então vamos começar. Vou falar um pouquinho aqui dos destaques do final de semana aí da galera que trabalhou. Obviamente, depois a gente vai falar do Campeonato Mundial de Clubes. Começando aqui com os destaques europeus, eu vou começar puxando o Felipe. O Felipe já marcou aqui a Atalanta Torino. Felipe, quer falar sobre esse jogo?
Então, Gabigol, eu queria falar do destaque mesmo do final de semana, meu, né? Antes de passar por essa questão, meu destaque fica sendo o jogo entre Bahia e Goiás. Um jogo aí,
quem diria,
dos desesperados no Campeonato Brasileiro. E foi lindo esse jogo. Um beijo pro zagueiro do Goiás, um beijo pro Anderson, goleiro do Bahia. Fernandão, tá no meu coração.
Lei do ex,
é só,
né,
isso que ele tem. Assim. Dois golzinhos, aquele golzinho no último minuto, assim, cobrindo o Anderson, assim, goleiro do Bahia. Nossa senhora, foi lindo demais, cara. Foi lindo, cara, como diria o Abel. Futuro, provavelmente o campeão brasileiro aí. Acho que o Flamengo não tá querendo ser campeão. Mas enfim, o destaque fica sendo aí Bahia e Goiás, um jogo onde a gente não tinha muitas esperanças, expectativas, dois times ruins, mas aquele jogo é o famoso barata voa, principalmente no segundo tempo. Barata tá voando, você não sabe no peito de quem ela vai cair. E aí conseguimos ali armar a ratoeira e pegar esses gols aí, principalmente no segundo tempo. Chamei o Théo Borges nesse jogo.
Ah, moleque, querido Théo. Nossa. Tá. Ô Felipe, bem rápido, responde uma parada aqui pra mim. Você acredita que essas rodadas finais aqui de Campeonato Brasileiro, que ainda tem vaga pra Campeonato Sul-Americano, pra Libertadores, ainda tem disputa pelo rebaixamento, a tendência é que os jogos tenham mais essa essência de loucuragem, muitos gols, os times todos indo pra cima, porque não tem mais o que segurar de resultado, tem que jogar a vida, cada um com o seu objetivo?
Velho, eu acho que vai ser muito, muito particular de cada jogo, assim, sabe? Acho que um jogo pode ser que, igual aconteceu no jogo do Bahia, de sair um gol inesperado, como se for aquele primeiro pênalti do Goiás, e aí o Bahia ficou desesperado, foi pra cima, acabou virando, e aí muitas falhas, e os gols foram vindo, né? E aí pode, eu acho que cada jogo vai ser uma história, né? Por exemplo, o jogo do Flamengo ontem também, o Flamengo criou muitas chances, vão fazer os gols, né? Então o jogo vai ser aberto, né? Eu acredito que em sua maioria, mas aí vai depender muito de peculiaridades de cada partida. Então acho que a gente não pode generalizar, entendeu? Acho que a gente vai ter que tentar trabalhar cada jogo com uma história aí nesse final de campeonato.
Perfeito, então. Ó, vou passar pro Théo Borges. Tem algum destaque do final de semana? Algum jogo aí que você tem para destacar? O Felipe falou sobre Bahia e Goiás.
Nesse momento, enquanto vocês escutam, o Jean-Pierre faz 2-0 pro Grêmio em cima do Botafogo, rebaixado o Botafogo. Não seria diferente. Acho que vem goleada por aí. Financeiramente, para mim, o destaque desse mês de fevereiro foi, né, já que a gente tá falando dessa semana, né? Fevereiro começou agora. Foi também esse jogo do Bahia com o Goiás, desculpa, que o Felipe lavou a égua. Eu também estive lá, não fiz tanto dinheiro quanto o Felipe, logicamente, mas fiz um pouquinho de dinheiro. Foi o jogo do mês que acabou me colocando no positivo, não tem sido um mês muito fácil. E como eu tô em obras, eu tô cuidando desde cedo lá das obras do sítio, eu tenho conseguido voltar muito tarde, 4h30, 4 horas. Então eu tenho perdido muita oportunidade, principalmente algumas oportunidades, por exemplo, na minha cabeça. Atalanta 3 no primeiro tempo, 3x3 no segundo. Porto 2x0, um cartão vermelho, 2x2 no final pro Braga. São jogos com a minha cara que provavelmente eu estaria lá, mas que eu não estava aqui para fazer. Então, destaque positivo para esse jogo do Bahia com o Goiás, mas destaque negativo talvez pela minha falta de tempo em alguns jogos que provavelmente me daria alguma chance.
Com licença, Theo, já que tu falou isso, como é que tu trabalha internamente essa questão de tu ter viu o resultado do jogo, tu imaginou que tu poderia ter pego alguma coisa naquele jogo, mas tu não fez o jogo, como é que tu lida com isso?
Bate uma sensação de tristeza só momentânea, assim. Eu geralmente vou perguntar a alguns amigos se alguém pegou, pra minimizar um pouco, né? Porque geralmente quando algum amigo pega, eu costumo ficar feliz pelos meus amigos. Mas é momentâneo, não levo isso para outro dia, não busco de novo, não me causa nenhum tipo de, então se aconteceu no jogo do Porto, então quer dizer que no Benfica amanhã, o Benfica ganhando de 2-0, vou fazer também. Não levo isso. Não que isso seja regra, que eu não tenha nunca acontecido isso comigo. Claro que já. Já aconteceu de eu passar por uma situação assim e no outro dia buscar a mesma coisa e me ferrar. Hoje em dia não. Hoje em dia eu simplesmente acho que o trem passou, eu não peguei e amanhã pode ser que ele passe, pode ser que não. Então hoje eu lido muito bem emocionalmente com isso, mas fico triste, na hora eu fico puto. Eu olho pro resultado, pego o celular, lá vou num lugar que dá 4G, eu olho e falo puto.
Sabia que essas coisas me atrapalhavam demais quando eu tava começando, cara. Eu via assim que, quando eu tava começando, hoje em dia, nem ligo. Eu via assim que a galera tinha forrado e eu falava, caramba, cara, essa situação só acontece quando eu não tô. Mas eu tenho certeza aqui que tem muita gente que tá começando, deve passar por esse sentimento, né? Cara, é algo natural, forrada vai ter toda semana, pelo menos, não todo dia, né? Mas esse tipo de situação vai ter toda, praticamente aí, toda semana.
Acho que é isso. O legal de comentar é que, tipo assim, eu tô tendo tempo mais à noite pra fazer os jogos, e mesmo assim o meu mês entrou no positivo. Então tem muita gente que trabalha pra caramba de dia, faz faculdade e tal, mas só tem aquele tempinho da noite e não necessariamente você vai ter um mês negativo só porque você só tem o horário do dia.
Eu até falar uma parada interessante. Hoje, cara, eu fico feliz, velho. Eu fico feliz de ver a galera pegando, assim, porque aqui é todo mundo parceiro, né? Todo mundo amigo. Então ver o teu companheiro de trabalho aí ter um bom desempenho no trade é bem gratificante, cara.
Eu, assim, vai de cada um, mas eu considero que você tá vencendo, tá chegando num patamar bacana de vida. Como pessoa, quando você começa a ficar feliz pelo sucesso alheio, né?
Exatamente.
Então,
torce
eu sempre tive muito essa coisa comigo de que bom que alguém pegou, saca? Sim. Fico feliz, pô. E na moral, isso é uma parada de ser humano, não é uma parada de ego, tá ligado? E fico feliz. Pô, o Felipe falou, forrei nesse jogo. Falei, porra, meu, show de bola. Excelente. O Felipe, que no início não pegava essas paradas, tinha medo de colocar moeda nesses jogos. Ver o Felipe pegando esse tipo de jogo pra mim é uma alegria do caralho.
É porque, querendo ou não, talvez não seja uma cultura da sociedade, mas na nossa comunidade mesmo em si, parece que é uma parada que às vezes até eu percebo, sabe? Pô, você toma um gol, parece que a galera sente um tesão, sabe? Tem gente que sente um tesão, cara, tomou
no rabo.
Olha lá, o teu mamou, Gabigol mamou, olha lá.
Esse cara mamou. Não, uma vez aconteceu comigo, Theo. Não vou me recordar qual foi o jogo, qual foi a ocasião. Eu sei que saiu um gol e eu acabei livrando ali no talo, sabe? Sabe aquele clique, pá, segundo, dois, três, um gol. E na hora, sabe? Já vi um cara, mamou, né? Certeza que mamou, né? O cara tava, sabe, num tesão, sabe, naquele veneno. Putz, que delícia.
Aconteceu ao vivo na Copa do Mundo. Eu lembro que fazendo a Copa do Mundo ao vivo com o Tavares, teve um gol que eu acho que... Puta, não vou me lembrar o jogo também, que eu consegui fechar por um segundo. Falei que eu não tinha mamado, os caras, caô. Duvido. Mamou essa porra, isso aqui. Aí eu acho que tem muito essa coisa do ego, né, mano? Mas tem, tipo, a gente que cria conteúdo, isso aí é irrelevante, né? Tem muita gente que acompanha a gente só pra torcer pra dar errado, tá ligado? Os caras não vão com a nossa cara mesmo, então quando a gente mama, os caras ficam felizes.
Sim, é.
Mas entre amigo, assim, eu acho muito suado. Tipo o Felipe pega um lucraço no jogo do Bahia. Daí, internamente, eu tô lá, pô, que filho da puta, meu. Devia ter sido eu. Pô, pelo amor de Deus.
Não, se você pensar, pô, poderia estar lá junto, tudo mais, paciência, não vou estar. Assim, esse tipo de situação, como vocês já falaram bastante, só pra dar a minha visão, né, do que era antes e o que é hoje também, era aquela questão de frustração. Ainda acontece a frustração momentânea. Por exemplo, a nossa vida, ela é uma parada bem doida, sabe? E o trade... Eu até costumo falar que é como se fosse uma pescaria. Às vezes o cara fica o dia inteiro lá, lá 5h30 da tarde, pum, sai uma falta 10 em 10, você vai lá, você forra a ego. Você ficou o dia inteiro sem pegar nada. Aí agora você imagina a situação contrária que já aconteceu comigo. Num dia ruim, eu tive que sair por questão de 5 minutos para resolver um problema pessoal. Eu retornei, putz, todo mundo, cara, teve uma falta 10 em 10, pá, forramos, forramos. 85 minutos de jogo no lei.
Cara.
Aí, é. Querendo ou não, você tem aquele sentimento. Você fala, putz, aí é uma merda. Mas,
não, e a pescaria do trade. A pescaria do trade vai acontecer de um dia você ficar o dia inteiro lá, não pegar porra nenhuma, na hora de ir embora você escorregar, maiar pra dentro do rio, bater a cabeça, tá ligado? Perder o equipamento de pesca todinho, voltar molhado e puto, e é isso.
É isso. O que não pode é afetar, né? O restante dos seus dias, né?
A gente tinha até uma tradição, né, no TS do Clube do Red, que sempre que alguém saía. Aí vinha forrada. A gente sempre falava, vai embora. E o cara saía e vinha forrada, né? Logo em seguida. Não lembro quem era. Não lembro se era uma pessoa em específico.
Ah, assim. Mas todo
era
o TS.
Todo TS tem isso. Todo
TS tem isso. Verdade,
eu acho que...
o João, é verdade.
Ah, é o João.
O assunto e tal, é legal e tal. Mas vamos deixar pra outra pauta. É quando rola a secação. E também rola. Você entra assim e o companheiro fala, mas esse beck aí, não sei não, hein? A marcação tá alta ali, hein? Na hora que você tá no back do time, alguém solta só aquele só fazer. E aí? Vontade de matar o cara.
Nossa, assim. Pior é o cara que grita gol, Felipão.
Você pensa bem? Nossa senhora. Enfim, desculpa aí.
Eu até falo pros caras aqui, só pra finalizar. No TS, eu só grito gol quando eu não tô no mercado. Eu sei que não tem ninguém dentro do mercado, tá ligado? Aí, por exemplo, você tá aqui vindo pegar aquele back. Não tá padrão, o cara vem cara a cara e eu grito gol. Eu não vou secar. Quero estar lá dentro. Na hora que todo mundo estiver lá dentro, aí eu fico quietinho. É mais ou menos por aí.
Nossa. O Grêmio tá machucando.
Vai dar uma surra o Grêmio ali, né? Vai dar uma surra.
Esse negócio de gritar gol, cara, eu internalizei que gritar gol antes faz com que a bola não entre. E várias vezes, quando eu tô acompanhando o jogo ao vivo no bar e tem um filho da puta que grita gol, dá vontade de socar.
Pô, isso é culpa do Felipe.
Só que, tipo assim, mano, não tem nada a ver, tá ligado? O mundo não gira na nossa barriga. Só que
eu? O que tem a ver com isso?
Ué, porque toda vez que o Theo falava gol, tu falava, é tua culpa, Theo, não sei o que. Você
mas lembra? É verdade, ele tirava os gols tudo.
Ontem no jogo do Bragantino, o primeiro chute do Arthur Kaique ali, o Felipe, gol. E a bola foi pra fora. Mas ali foi uma
foi
de secação com...
Né? Foi um problema de vista. Um leve problema de vista.
Ah. Muito bom. Ó, Netuno, fala aí das partidas de destaque pra... Você trabalhou aí final de semana, pra nós.
Bate, do final de semana, o que eu vou te dizer? Eu acho que eu vou destacar... Vou destacar uma entrada punter ali, que foi... Foi cancelado esse final de semana, porque eu coloquei, às vezes eu faço aquelas listas que eu faço já há tempo no YouTube, e como eu não consegui gravar os vídeos, eu fiz só a lista. E daí na minha lista eu botei Lei Palmeiras, no jogo, o sábado à noite eu fiz, cara, quando eu botei Lei Palmeiras na lista, mano, eu tinha liberado os comentários, então a torcida do Palmeiras quis bater em cima de mim, cara. Eu acho que não me deu alegria, sei lá, nunca vi tanta gente sair. Depois eu ainda botei o punter mais 0,25 no Tigres, né, os palmeirenses que não tinham 10, os caras saíram. Mas acho que agora eles já estão voltando, aí já passou, né, a culpa não foi minha, mas foi uma entrada engraçada, assim, pela repercussão que ela deu com a torcida do Palmeiras. Me xingaram demais, cara, tinha os comentários abertos ali, que eu tinha aberto o Telegram, dos dois últimos, nossa, os caras me xingaram, mas até lá, louco isso. Mas enfim, cara, era uma odd que eu achei que tava muito equivocada ali, muito, muito favoritismo pro Palmeiras, que acabou batendo, mas faz tudo certo, tamo junto e vida que segue. E queria destacar também a lavada do City em cima do Liverpool, um lay claríssimo no City, claríssimo. Liverpool perdendo o gol pra um lado, perdendo do nada, o Liverpool cata um pênalti, o Gundogan, parceirão, meteu pra fora pra nós fechar o lay num belo green aí, depois no segundo tempo ele fez dois e foi o homem do jogo. Então eu teria esses dois destaques, assim, do final de semana pra mim. O lay City e o back Tigres no... A punter ali contra o Palmeiras.
Boa. É, junto com o Alisson, né, o Netuno, dá pra... brigar aí quem foi o man of the match, né? O Alisson pro lado do City e o Gundogan também pro lado do City. O Alisson entregou duas paçoca. O Alisson
era horrível. Tá. Na saída de bola ali, horrível, né?
Nossa senhora.
Eu acho que ele fez aquilo ali pra se garantir na seleção brasileira, entendeu? Pra garantir as próximas convocações.
Vaguinho, boa. Manda seus destaques aí pra galera.
Cara, meu destaque vão ser os back favoritos, né? Pra... Tem uma galera falando aí que o padrão tá diminuindo. Cara, só nesse fim de semana eu vi 4, né? O Leverkusen contra o Stuttgart. Foi um back bem claro. Deixa eu ver aqui, eu anotei outro. No domingo teve a Sociedad contra o Cádiz, muito claro também. Bolonha contra o... Deixa eu ver exatamente contra quem foi. Contra o Parma. Foi um back muito claro. E o Milan contra o Crotone. Ó, quase travei a língua aqui. A odd do Milan ali tava bem baixa. Era uma odd super favorita, né? Mas, cara, tava muito claro. O Crotone bem fragilizado. A melhor odd, no caso, foi o do Bolonha, né? Tava acima de 2. Então é isso, meus destaques, 4 back favoritos aí, pelo menos, nesse fim de semana.
Boa, então vamos falar agora um pouquinho de América e roda a vinheta aí, diretor.
Bora de vinheta então!
O BetCast é um oferecimento da Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo. Se você não tem uma conta na Betfair, utilize o link da descrição e ganhe um bônus de até R$400 no seu primeiro depósito. Aposte com responsabilidade.
Ó, eu vou inverter um pouquinho a ordem, porque o brasileiro sempre é um assunto mais longo. Eu tô louco pra falar aqui, Campeonato Mundial Interclubes, tá? Então, se me permite, eu vou dar essa invertida aí na pauta. Vamos falar logo do Campeonato Mundial.
Bora.
A gente teve aí a eliminação do Palmeiras, né, frente ao Tigres, Tigres do menino Gignac, né, que não é mais um menino assim. Aliás, ele e o Giroud tá aqui, né, cara,
pau,
de beleza, pau. Né?
Ó, que é o Giroud, é mais bonito. Francês, né?
Só que o Gignac, a bola no pé, é melhor que o Giroud.
Ah, com certeza.
Então, meio que equilibra as coisas ali.
Reserva, viado.
não deu pra segurar. Tinha que falar disso. Mas enfim, cara, eu, minha experiência de jogo aqui foi de assistir a partida, né? Depois eu vou dando os pitacos, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o jogo, quais foram as impressões de vocês, o que resultou também na eliminação, de certa forma, precoce do Palmeiras. A gente sabia que não era um time bobo, mas sabia que o Palmeiras tinha totais condições de passar, né?
Cara, o que aconteceu? Eu vou falar por mim, cara. Pra mim foi um jogo muito tranquilo de trabalhar. Muito, muito. Os padrões bem claros. No começo do jogo, Palmeiras melhor. Transição lenta do Tigres. Palmeiras tentando aproveitar ali os espaços que o Tigres deixava. E teve um certo momento no primeiro tempo que o jogo virou. Simplesmente virou e foi muito claro. Foi muito claro essa virada de jogo. Então ali no finalzinho do primeiro tempo, o Tigres começou a ir pra cima, dominar, chutar, arrematar. Ó, destaque pro Quinones, né, Gabigol? Aquele 23... O canhotinho, né, o nome dele. Cara,
até o momento eu falei.
O bicho jogou demais. Coitado do Marco Rocha, velho. Coitado do Marco Rocha, passou mal. Passou mal com o Quinones. E as principais jogadas do Tigres eram com ele, né? Então, foi um padrão claro de back, Tigres, Olei e Palmeiras. E no segundo tempo, o jogo não mudou, né? Voltou como terminou o primeiro tempo. E o padrão seguiu e ali foi muito fácil. E depois do 1-0, cara, o Palmeiras também, na minha visão, não conseguiu produzir muito. Dava pra ter ficado nesse back no back Tigres ou no Lei Palmeiras da mesma forma. Só no finalzinho ali que o Palmeiras pressionou um pouco, quase empatou. Achei que fosse empatar, inclusive. Acabou não empatando. Foi fácil pra mim trabalhar esse jogo.
Cara, eu vou falar pra... Eu não trabalhei o jogo, não vi mercado, não sei como é que foi a movimentação das odds. Mas eu não fiquei surpreso com o Tigres passar, não, velho. Eu assisti o jogo do Tigres contra, né, acho que foi o time do Qatar. Eu não achei, assim, um time horroroso, igual o pessoal tava colocando o Palmeiras como tão favorito. Inclusive, eu também, no meu bom dia de mercado, né? Meu bom dia de mercado, eu falei que o Palmeiras provavelmente iria se complicar, que essa odd podia corrigir. E, cara, eu achei um jogo parelho e tendendo muitas vezes pro lado do Tigres. O Palmeiras sem muita criatividade, às vezes até com uma crise ali de identidade, como é que é jogar. E, velho, eu achei assim, eu não fiquei surpreso. Tirando a zoação, eu não vi que. Eu não senti, no momento algum, que o Palmeiras apresentou futebol pra ganhar do Tigres. Sinceramente.
Não, em nenhum momento. Não, assim, o começo, só ali o comecinho.
Só o comecinho, né? Os 10 primeiros minutos.
Tirando a zoação que tem e tem que ter, é normal, é natural. Toda vez que um time vai pro Mundial, a gente quer sacanear e tal. Mas tirando isso, foi um jogo parelho, onde se criou uma expectativa do caralho de que o Palmeiras ia pegar uma final do Mundial com o Bayern. E a gente sempre esquece da semifinal, que é um jogo cascudaço. E, sinceramente, eu não vi futebol pra passar. Na moral, não tem nem zoação pra fazer, porque, tipo, não foi soberba, em momento algum, na minha opinião. Foi, tipo assim, um time bom do Palmeiras contra um time bom do Tigres. O time do Tigres passou e foi isso. O Palmeiras não teve capacidade de vencer o Tigres. E se fosse pra final com o Bayern, eu acho que perderia do Bayern e não seria goleada, porque o Bayern também tá com peça, tipo, tiradaço do acelerador. Seria, tipo, uma vitória do Bayern e só também, sabe?
Um dado importante é que no primeiro tempo, o Everton fez algumas boas defesas, cara. E o goleiro do Tigres, né? Três, né? Três defesaços. E o goleiro do Tigres nada, cara. Então, só nesses lances aí você vê a superioridade do Tigres, né, cara? Eu acho que foi merecido, sem zoação, mas foi muito merecido.
O Palmeiras, eu acho que teve uns 5, 6 minutos ali de domínio claro. É. Só que mesmo assim, no momento que o Palmeiras dominou claramente a situação, taticamente falando, que deixou o Tigres um pouco mais acuado, acabou que não conseguiu dar aquele toque final para fazer o gol, né? Foi mais um domínio de posse de bola, de controlar o Tigres. E logo na sequência, né, lá para o final do primeiro tempo, aí o Tigres sobressaiu demais, foi uma pressão gigantesca. Ali sim, era uma situação muito clara, né? De ou um lay ao Palmeiras, ou um back ao Tigres, enfim, aí independente da forma que você trabalha, mas ali foi uma situação muito clara. E o Rafael Carioca, inclusive pro Felipe, não sei se tem saudade ou não, cara, tomou conta do meio campo, hein? Eu não esperava o Rafael Carioca jogando tão bem assim.
Cara, assim, vamos igual o Jason Estripador, que eu não dei meu destaque do jogo ainda, então vamos por partes e começando pelo começo. Como diria o filósofo. Velho, eu vi esse jogo com a minha família, né? Com meu pai e minha mãe. Tinha muito tempo que eu não saí de casa pra vê-los. Então, esse final de semana eu fui lá ver. Foi um bom momento, né? E consegui ver o jogo, sabe? Sem olhar mercado. De boa, ver o jogo mesmo. Com a minha família e tal. Então, a gente tem outra perspectiva, né? Você não tem mercado, você tá olhando 100% pro jogo e tal. Começo do jogo, no comecinho ali, cara, o Palmeiras começou um pouco melhor e tal, mas assim, depois, se eu não me engano, a cabeçada foi com 4 minutos do Gignac ali, e ali o Palmeiras já, desculpa o palavreado, mas a bosta já escorreu perna baixa, entendeu? Naquela cabeçada do Gignac que o Everton, bracinho de jacaré, buscou, meu irmão. E aí que, e o destaque, assim, um dos destaques é, cara, eu não sei olhar goleiro mesmo, tá ligado? Porque eu achava o Alisson uma merda, e o cara é bom, e eu achava o Everton. Eu chamei de Everton. O Everton, um bracinho de jacaré danado. E o cara é muito bom, velho. O Palmeiras foi campeão da Libertadores muito por conta dele. Pegou demais. No Mundial também pegou demais, velho. Então, e ali, Palmeiras eu achei que teve a mesma política que teve desde o primeiro confronto contra o River Plate, né? No primeiro deu certo. 3-0 e quase foi bem, assim, pra fazer uns 5-6 no River. Depois, jogando em casa, foi um time que só defendeu e quase perdeu a vaga para a final. Contra o Santos, foi um time covarde. E ontem foi o mesmo time, velho. Foi um time que botou o Marcos Rocha ali para muitas vezes jogar de zagueiro pelo lado direito, com o menino fechando, fazendo a linha de 5. Não teve pressão no portador da bola. Marcação em zona muito, muito passiva. E aí o Rafael Carioca, que muito bem Gabigol muito bem disse, dominou o meio de campo porque não tinha pressão, ele vinha buscar a bola no pé do zagueiro. O Tuca Ferretti, que tá há vários anos no Tigres, que já vem fazendo um trabalho muito longo mesmo. Me fale aqui a quantidade de anos que ele tá no comando. São muitos anos que ele está no Tigres. E fazendo um futebol, cara, feijãozinho com arroz, entendeu? É passe, recebeu, foi pra frente pra receber o passe do coleguinha, entendeu? Movimentação, coisa simples, velho. E botou o Palmeiras na roda, fazendo feijãozinho com arroz, um simplão, entendeu? Não tinha nada demais taticamente, um time bem treinado, que muitas vezes a gente fica caçando essa de, nossa, precisa, não, cara, é só correr, entendeu? Saber onde movimentar. Então foi um jogo, assim, que depois ali do início, pra mim, foi claro ali, tá contra o Palmeiras, pelo menos, assim. O Palmeiras não fazia absolutamente nada. Pra mim, de fora, é mais fácil falar, porque nem mercado eu vi. Eu sabia que o Palmeiras ia começar por volta de 2-10. Acho que assim, se você tá começando esse jogo e quer um padrão claro ali, por exemplo, de leia pior equipe em campo, era o Palmeiras. Entendeu? Bem claro, assim, esse leia pior equipe em campo. Depois do segundo tempo, no finalzinho, cara, o Tigres realmente botou a bunda na parede e foi defender. Né? Foi defender, e aí o Palmeiras quase empatou com um gol contra, né? Mas assim, foi um confronto, acho que não foi tão parelho igual eu imaginei que fosse. O Tigres dominou mais assim o jogo. E no final, assim, quase o Palmeiras empata por quase de jogo, né? Mas assim, foram uma ou duas grandes chances só pro Palmeiras e o Tigres teve quatro. Então, acho que é uma situação, né?
Não, né?
É. Foi, acho que.
Poderia ter
tomado. É isso, assim.
É. Uma parada aí que o Felipe citou não foi nada, sabe? Nossa, um nó tático, surpreendente, tudo com a Ferretti é o Guardiola, nada. Só que eles mudaram algumas coisas que eu não tinha visto, principalmente na marcação do jogo contra o San, que eles mudaram totalmente pro Palmeiras. Não tinha jogo nas costas. O Palmeiras não conseguiu jogar nas costas do Tigre. E se a gente lembrar do jogo contra o San teve espaço. E talvez aí o que dá pra basear, né? Principalmente a mudança é o Gignac. Cara, quantas vezes no jogo você viu o Gignac retornando lá atrás pra buscar uma bola e fazer uma marcação? Um cara de 35 anos. Várias situações em que ele começou armando a jogada. Por quê? Porque ele retornava lá atrás pra fazer a marcação. Assim como o Quinones e também o Aquino, né? Que jogou ali pela direita. Então, o Tigres conseguiu ali matar o Palmeiras à vontade. E também tem que destacar que alguns jogadores do Palmeiras individualmente não estavam bem. Caso do Rafael Veiga, que não jogou bem. O Gabriel Menino jogou muito mal. Eu achei até que o Abel Ferreira demorou para fazer essa substituição e jogar o William, já que já estava perdendo o jogo, e adiantar um pouquinho o time. Então, eu destacaria esses dois jogadores aí como um destaque negativo dessa semifinal aí do Mundial. Netuno, vai falar alguma coisa? Theo Borges?
Não, sobre o jogo em si, eu concordo muito com o que o Vaguinho falou no início, eu tive a mesma percepção com ele ali, tanto do jogo quanto do mercado. Acho que não há muito como discordar disso. Foi um back no início do Palmeiras, depois um jogo ali que discorreu em lei, não tem muito o que fugir disso, entendeu? Pelo menos no meu entendimento, não.
Feito. Então, Borges?
Momento zoação agora, alguém quer? Tá liberado, né?
Bora, tá bora! Louco. Bora, Gabigol!
Não!
Um, não dois, tá três, céu, e... Palmeiras!
Assim, ó.
Piada renovada por mais um ano. Um abraço.
Aqui, deixa eu fazer a minha zoação saudável. Eu, como flamenguista.
Você é mais de boa pra gente.
Fui
é mais
muito
pesado.
Zoado. Fui muito zoado no passado porque estávamos aqui comemorando o troféu magnífico de igual pra igual com o Liverpool. E nem isso deu pra ganhar hoje, né, Palmeiras? Mas enfim, né? Pelo menos na final a gente chegou. Mas tudo bem. Mas como eu falei, eu não me surpreendi porque era o time do Tigres. Se o Flamengo pegasse o Ulsan e não passasse para a final, aí ia ser vergonha e vexame. O Tigres não, o Tigres é um timaço.
Sobre a questão desse Palmeiras e a eliminação do Palmeiras Mundial, eu sou gremista, eu queria muito que o Grêmio tivesse sido eliminado pelo Tigres, mas que tivesse ganhado Libertadores.
Exatamente. Vamos valorizar o título foda que é a Libertadores, né?
Claro.
Pelo amor de Deus. Claro. E outra, se agora com o Mundial mudando, vamos esquecer essa porra de Mundial aí. 32 times de 4 em 4 anos, esquece pro Brasil. Já era, já deu.
Mas vai rolar isso aí? Não tinha vai. Dado do Breta?
Vai rolar. 2022.
Pior vai que tem que jogar em terceiro lugar agora. Sendo que o Palmeiras tem uma Copa do Brasil pra pensar.
Vai rolar o jogo do terceiro lugar mesmo?
Vai, claro.
Merda, né, meu?
Deixa eu perguntar pra vocês.
Fode tudo.
Se vai rolar esse Mundial aí, como é que vai ser os critérios de classificação pra esse Mundial?
Ah, vai ser uma loucuragem. Sul-Americana vai entrar, a Libertadores vai entrar, vai o campeão tipo do ano passado vai entrar.
Série B ganha vaga, será?
Vai ser tipo a Taça Guanabara, tá ligado? Ninguém entende porra nenhuma do regulamento. É mais ou menos isso. Mas, tipo, vai ser muito time, vai ser difícil pra caralho, Brasil. Difícil mesmo. Quem ganhou, né? Ganhou, e quem não ganhou, não ganhou.
Daqui a pouco classifica pras oitavas e, né?
Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não vai ganhar mais, provavelmente.
É, o Mauro Japa ali tá dizendo, eu acho que isso é verdade, são os últimos quatro campeões da Libertadores. É. E aí eles têm vaga, e aí tem vaga, acho que vai ter a vaga do Sul-Americano, eu acho que também tem. Isso. E aí tem, vão ser 32 equipes, né?
32 e vai dar dinheiro pra caralho.
Se eu não me engano, vai ser no lugar da Copa das Confederações, certo?
E vai ser muita grana envolvida, eles vão conseguir fazer muita tipo grana. Copa do Mundo mesmo dos clubes.
De clubes, é a Copa do Mundo de clube.
Vão fazer um planejamento. O campeão da Libertadores e da Sul-Americana vão. Então é melhor, tipo a Sul-Americana. É. Que é mais fácil que a Libertadores.
Tem um caminho novo, né? Tem um caminho.
Eu não tenho certeza da Sul-Americana, não. Da Libertadores
a Sul-Americana é uma série B da América. Como é que vai dar vaga pro Mundial? E o vice da Libertadores não vai.
É, mas vai uns times loucos do Catar. Por que não pode ir o Defensa e Justiça?
Não, daqui, mas tipo, da final da Libertadores, Boca e River. Daí não vai nem vai o que ganhou e vai, tipo, Defensa e Justiça que ganhou a Sul-Americana. Bah, que merda! Pois é.
Bah. Minha opinião.
Mas vamos mudar isso aí.
Pensando futebolisticamente, né? Não nos brasileiros, que os brasileiros tá ferrado com esse novo.
Não, então é fudido.
Aqui no Mundial vai ser. Mas assim, ó, seria interessante, por exemplo, um campeonato que eles pegassem, por exemplo, o vice-campeão da Libertadores, o campeão da Libertadores. Aí vai o campeão da CONCACAF com o vice CONCACAF e trazia também os campeões brasileiros, talvez. É melhor que trazer os campeões brasileiros, campeão nacional, perdão, não só do brasileiro, do que trazer os caras que ganham a Sul-Americana, que é um torneio que é defasado. Eu acho que seria mais justo. Aí agora o Bayern campeão da Champions daria uma vaga. Exemplo, daria uma vaga pro Leipzig. Ia ficar legal.
O que importa disso aí, velho? É que pra trabalhar eu acho que vai ser uma loucura, porque é difícil precificar, tipo assim, como é que você precifica Palmeiras que vai jogar contra, sei lá, vamos supor assim, vai jogar contra o Leicester, entendeu? Tipo assim, difícil precificar, vai dar muita loucura.
Não, na moral, vai ser engraçadão, eu vou gostar, eu acho que vai ser legal.
Eu também vou de 4-4 anos, etc.
Não, vai ser legal.
Vai ser do caralho.
Vai ser muito melhor do que essa bosta que tem hoje aí, na moral.
Com certeza, também acho.
E melhor que a Copa. Vai ser no lugar da Copa das Confederações ou vai ser
só na. Vai ser no. Eu acho que vai ser melhor ainda. No lugar da Copa das Confederações.
De bola. E vai envolver uma grana do caralho. Só de você classificar, você já vai ganhar uma grana muito boa. Então.
Isso, vai ser uma grana violenta, parece. Vai ser uma grana violenta.
Só pra avisar vocês, última notícia desse Mundial: a FIFA reduziu pra 24 clubes.
Ah, daqui a pouco é 16.
Não, já é clube pra caralho também, é porque hoje nós temos o quê? 8?
Tem 8 aí. Vamos dizer a verdade, né? Dois, três que prestam, certo?
Dois, três. Não, é dois pra valer um, né? Quando é?
O resto é só porcaria.
É o campeão da. Na moral, é o campeão da CONCACAF, o campeão da Libertadores e o campeão da Champions. O resto tá ali de bobeira, entendeu?
Não, tanto que.
É, da Champions Asiática também, não?
Da Austrália,
não. Não, já teve time africano na final.
É verdade.
Quem não lembra do Mazembe? É, mas ele foi na final.
Quem não lembra do Raja? Quem não lembra do Raja?
Egípcio também, né?
Um abraço pro Kidiaba aí que tá escutando a gente aí. Um abraço, Kidiaba.
O último que não foi o campeão da Libertadores foi o Pachuca, né? É isso, né?
Contra quem?
Pachuca.
Teve o japonês lá também, o Kashima Antlers. É, contra o Real Madrid. É, eu acho que foi. Passou do River e enfrentou o Real Madrid, eu acho que foi.
Bom, mas enfim. Vamos já puxar o gancho aqui pra falar do jogo do Bayern de Munique hoje. Também só assisti a partida, né? Ainda não assisti toda. Mas pelo pouco que eu vi, foi aquele padrão Bayern, né? Aperto quando quero, faço o gol quando quero e do restante do jogo eu vou levando na moralzinha, né? Olha, não teve nem chance, né, velho?
Não teve chance.
Não, eu não vi o jogo, mas é isso aí. Eu também não vi, velho. Não comente, não precisa nem comentar, né, velho? É isso aí. O Bayern fez exatamente o que fez pro Gasto, ainda deu dois gols pro Leva e é isso. Esse jogo do Bayern não vai nem. Acho que, tipo assim, se eu tivesse trabalhando goleada, valeria a pena reclamar. Mas como eu nem disse que eu trabalhei, então beleza.
É esperar.
Alguém esperava um resultado diferente do Bayern?
Não.
Nick?
Não.
Isso, né?
Eu espero, assim, é aquela questão. Acho que foi um jogo que, no começo, odds muito esmagadas. Muitas pessoas, provavelmente, começaram a atolar dinheiro em goleada, 4,5, 5,5. Não que estivessem errados. Mas é difícil a gente ter A gente tem que ter um pouco dessa sensibilidade, né, cara? De entender o jogo no contexto do calendário, né? De ver se o time realmente vai querer ficar fazendo muito, sabe? Ficar com aquela grana e tal. E o jogo foi 2-0 com o segundo gol bem no fim do jogo, né?
Então, a tendência que... é os sul-americanos levarem pra caralho essa competição a sério. Agora, no caso, o time mexicano também. E, velho, o time europeu falar assim, tá bom, vamos lá. Por quê? Porque rola muito patrocínio, rola muita grana, o clube pede para os jogadores jogarem um pouquinho a mais, mas, meu, os caras não estão nem aí. Só você pegar os últimos Mundial, vamos ser sinceros, vai. Ó, o Barcelona, o Chelsea, o próprio Liverpool, o Bayern, o Real Madrid nessa final contra o Kashima, o pessoal tava lembrando aí que o Kashima deu uma dificuldade do caralho, uma canseira da porra no Real Madrid.
É verdade. Não, a gente não precisa nem voltar. Quem acompanhou aí o Bayern, deu pra ver que o Bayern ativou muito a parceria com o Qatar Airways.
Nossa.
Que o pessoal na Alemanha critica muito, né, por N motivos, e aproveitou bastante pra fortalecer essa parceria, principalmente nas mídias sociais. E é uma grana, porra, legal, velho. É uma grana legal que rola nesse Mundial. Então eles jogam muito pela grana.
Eu olhei só os 30 primeiros minutos do jogo de hoje, e nesses 30 primeiros minutos, o Bayern tava jogando as ganha. Nesses 30 primeiros, eu não vi o segundo tempo, não vi o finalzinho do primeiro. Mas nos 30 primeiros, o Bayern tava jogando a valer, tipo...
Pra resolver, né?
Jogou não tava se poupando, bicho pegando, e eu não vi morosidade do Bayern, não sei do segundo tempo. Mas no primeiro, o Bayern tava querendo dar no meio ali do pessoal, velho. Eu não sei se é tanto, eu acho que isso é um preconceito nosso. Entendeu? Em dizer que, não sei se é tanto assim. Eu acho que os caras vão pra ganhar, velho.
Ah, eu já vi muita entrevista de jogador brasileiro que tava lá e os caras falam, mano, os caras cagam.
Brasileiro.
Caga. Os caras cagam.
Não sei se caga, não. Eu acho que isso aí é papo, tipo assim, se nós perder porque nós tava cagando, entendeu? Tipo, não sei, velho.
Assim, a sensação que eu tenho é que, tipo assim, eles querem ganhar, eles entram pra ganhar.
É.
Mas se precisar fazer aquele esforço, assim, eu não sei se eles vão fazer não, entendeu?
Acho que vão sim.
Essa é a leitura que eu tenho. Eu tenho essa
leitura. Meu, se eles não fizerem, eles que vão a merda, cagar coquinho, vão jogar o campeonato deles lá, então, e nem vão.
Mas aí, que tá, eu acho que a solução desse novo Mundial seria interessante, saco, pelo menos pra motivar todos os clubes, tá ligado? Isso é uma parada foda, saca? E tipo assim, ó, caralho, a gente ganhou aquele Mundial de Clubes, aquele não sei quantos clubes, que de 4 em 4 anos, entendeu? É tipo uma Copa do Mundo que o Messi e o Cristiano Ronaldo conseguiriam ganhar, entendeu?
Mais ou menos isso. Mas vai dar uma animada.
Acho que não sei se 2023 vai dar não, mas beleza.
Ó, vamos falar de Brasileirão então?
Não, é ano que vem, velho.
É 2023, 2022,
é 5 meses antes da Copa do Mundo.
O Cristiano Ronaldo vai estar com 38 anos, Filipão. Lógico que dá, pai.
Não, mas não tá voando.
Como é que você se imagina com 38 anos? Hã?
Tá do jeito que tá caminhando, tá foda.
Vambora, vamos tocar.
Do jeito que tá caminhando, tá foda.
Vamos falar de Brasileirão aí, então.
Bora falar. Que interessa.
Deixa eu ver onde a gente parou aqui, né? Bahia e Goiás foi o jogo que abriu aí na sexta-feira, dia 6, né? É isso?
Teve só Flamengo e Bragantino.
Flamengo e Bragantino ontem tomou um empatezinho, né? O Flamengaço com o Ítalo. Nossa, o Ítalo. Ítalo e Elinho.
Me diz uma coisa. Como é que o Rogério Ceni me bota o Pedro aos 46 minutos do segundo tempo, velho?
É brincadeira.
Aí tá de sacanagem. Pede boné e vai embora, mano. Nossa, botar o Pedro aos 46 do segundo tempo, o time empatando. Para com isso. Ainda para o jogo, tá louco.
Aí, mano, na moral.
Aí quebra a secação.
Pra mim não ia fazer diferença nenhuma.
Bota o cara aos 30, aos 20, mas aos 46.
Flamengo perdeu o jogo porque perdeu um caminhão de gol. Não foi porque o Pedro entrou tarde, não.
Não, mas não pode parar o jogo aos 46.
Flamengo tem que assumir a pica de que perdeu o gol pra caralho e era isso.
E, tá sendo... E o Isla?
Não, o Isla ou o Neneca, né? O Isla fala chileno. E o Neneca tá aqui, ó. É numa...
Chileno.
Aí o Isla. Não, o Isla só tá aqui no chileno, ó. A Neneca falou assim, ó, é nosso, é o Isla. A Wisla, é nosso é o quê? É Breuí ou ele vai? Então ele vai. Quando ele olhou pra trás, o Neneca falou, vai caralho. Já era.
Aquele lance é normalmente aquele que quando a gente tá na televisão assistindo o time, a gente fala, porra, o que, que você vai cortar essa bola se não tem ninguém? Normalmente o cara...
Não, mas foi um gol estranho, foi um gol de bobeira. Foi um gol lá Flamengo, né?
A lá Flamengo, hein?
Mas assim, o caminhão perdido pelo Flamengo de gol explica o jogo,
né? Mas boa. Tá sendo frequente isso, né? O Flamengo tem perdido caminhão de gol, muitos jogos.
O Gabigol e o Bruno Henrique lideram. O Gabigol e o Bruno Henrique lideram a estatística de SofaScore dos gols perdidos, grandes chances perdidas no Campeonato Brasileiro. Nossa. Os dois primeiros, né? Os dois primeiros. Esquibei essa informação lá no canal do nosso querido Mauro César Pereira.
Posso fazer uma pergunta pra vocês que querendo...
19 chances perdidas o Gabigol, perdão aí, o Bruno Henrique, 15. E adivinha quem é o terceiro? Pedro. Os três
do Flamengo. Aí, três do Flamengo, tá vendo? Três do Flamengo.
E aí depois vem Robson com 13. Kenaldinho com 11.
Vê a posição do Jô aí. Se ele perde muito
gol. Sétimo colocado com 10 chances perdidas.
Tá osso, hein? O Jô nem chuta, ele chuta, porra. Não vai estar no ranking mesmo, não.
O Vaguinho, quer colocar na tela aí as odds enquanto já falando de brasileirão? Já
vou botar. Mete a odd
na tela. Não, aí. Não, mas essas é passada, pô. Esse aí é o passado, não é o futuro. Não
vai lançar.
Se você for passar pra frente. Não, se você for pra frente aí, tem que seguir a pauta lá, mano. Vamos lá.
Puta, mas tá longe.
Tomando cortada de dinheiro, hein, galera?
Não, vamos dar só o cenário aqui, ó. Esse empate do Flamengo fez com que o Inter possa abrir agora 4 pontos na liderança e quarta-feira venceu o time do Sport que briga pra não cair.
É quinta.
Quinta?
É, a gente pode ser campeão brasileiro quinta-feira.
Quarta-feira? Quarta-feira, dia.
Quarta ou quinta?
Dia 10.
Não sei, que tragédia, não quero nem ver esse jogo. Tá louco.
7 horas. E temos Fortaleza e Vasco também. E aí, vai puxar a resenha desse daí agora ou.
O quê? Não, chama o superchat aí, depois nós vamos pegar o avião e vamos falar desse jogo.
Então tá bom. Então.
Vamos pode aí, ser?
Então. Solta a vinheta aí, diretor.
Vou soltar a vinheta, então. Vinheta em 1, 2, 3.
O BetCast é um oferecimento da Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo. Se você ainda não tem uma conta na Betfair, utilize o link na descrição do vídeo e ganhe um bônus de R$400 no seu primeiro depósito.
Ó, primeiro superchat é do Esdras Façanha, que mandou 5 pila pra gente. Abraço. O Esdras falou assim, ó. Ontem, quando eu tava chorando em posição fetal no banheiro, minha mãe disse, calma, filho, o Netuno vai te conseguir um desconto na Stream Factor. Inclusive, ó, tem link aqui na descrição.
Como é que é?
Ele falou assim, ó. Ontem, quando ele estava chorando em posição fetal no banheiro, provavelmente pelo Palmeiras, minha mãe disse, calma, filho, o Netuno vai te conseguir um desconto na Stream Factor.
Merecia o desconto só pela criatividade.
Quem mentiu mais nessa frase? Ela ou o Netuno?
O Netuno nem falou nada. É. Mas o Ezra, manda uma mensagem lá no Carioca Tel no Instagram que a gente vai desenrolar pra ti esse.
Manda pra mim que eu vou te contar quem é o dono da Stream Factory.
Manda lá que a gente vai conseguir. Não, manda sério.
Eu tenho um e-mail.
Vou conseguir um desconto pra ele. Vou falar, manda no Betcast do Instagram lá que a gente desenrola pro Ezra um desconto.
Aí, tá vendo? Aí, não, mas vamos dar esse desconto pra mãe dele. Que é a mãe dele que pediu.
Ó. O CR7, a lenda, mandou 2 pilas pra gente, grande abraço, e falou aqui, ó, Netuno, sou teu fã, desde que tu colocou o handicap mais 0,25, provavelmente tá falando lá do jogo do Tigres.
Do Tigres. Um abraço, CR7,
tá vendo? Você perdeu o seguidor, mas ganhou muito seguidor.
É.
Você perdeu uns 5 mil, mas você ganhou uns 10.
É. Você ganhou o Brasil e perdeu um pouquinho.
Mas cada vez que eu fizer a porta contra um time, eu perdi aquele time todo, daqui a pouco eu teria só...
Tá lascado.
Ô, meu, quer dizer aqui, ó, paciência, velho. Né? Os caras estão malucos.
Eles estão confundindo as coisas.
Não, demais, mas não é só nisso, cara, em tudo. O Brasil se tornou isso, entendeu? Ou tu concorda comigo, eu quero te matar. É. Entendeu? Se tu não que pensa isso? Como eu quero te que matar. Isso, exatamente é. Assim. O Brasil tá assim. Né? E chega também na aposta. Tipo, cara, tem coisa que não tem explicação. Mas enfim. É a humanidade caminhando por caminhos nunca antes vividos, né?
Exatamente.
Aí, tu mandou o Ezra, me manda mensagem, tá aqui já, ó.
Aí, ó,
eu quero o meu desconto, tá aqui, ó.
Isso aí. Boa, manda meu e-mail pra ele, Theo, por favor. fabiobump@gmail.com, Ezra. Manda lá pra mim que eu desenrolo contigo. É nóis.
É
Ô, meu, vai falar com o Netuno, caralho. Não tem nada disso aqui, não, meu. Sai pra lá, rapaz.
Ó, Vandro Wesley mandou 2 pila pra gente. Grande abraço, Vandro. E falou aqui, ó. Vou de Tigres. Essa zebra vai ser boa. Então, provavelmente, Tigres pra ser campeão mundial aí pra cima do Todo-Poderoso. Nem tão poderoso assim, será?
God!
Todo-Poderoso.
Qual é odd?
Não
Qual
temos odds ainda, não.
Cara, ainda não tem odds, né, em cima do jogo.
Nós trabalhamos com odds.
Depois a gente
vamos mudar as odds aqui.
Nossa. Ah, nós?
Nós? 1,20, Baia.
Ah, será?
1,20.
Acho que vai abrir,
pode ser 1,20, Baia.
Cara, eu acho 1,35, velho.
Eu também tô nessa.
1,35. Hoje abriu quanto? 1,13?
1,15.
Abriu, 1,15?
Abriu, acho que 1,15.
Ah, então é mais alto.
Mais alto.
Ô, velho, vai ser por aí, acho que entre 1,20 e 1,30 e nós 1,25. Vamos pegar aquele gol do Ginac de cabeça na bola parada, hein?
No lei.
Subiu aí sim,
Felipe, jogo 5-1. Aqui.
Ginac tá aqui, ó.
Ginac que após o Mundial vai ser o novo centroavante do Corinthians no lugar do Jô. A gente vai mandar o Jô, vai ser uma troca ali, ó. 1-1.
Vai, eu acho que não vai rolar isso aí. Nem no...
O Ginac vem pro Corinthians.
Nem no sonho do vai rolar esse, velho. Estão viajando,
pô. Tá maluco.
Sabe quanto o Ginac ganha no México?
É muito. Tem que bala,
diz que ele tá lá há 5 anos, né?
É 2 milhões de reais por mês,
eu
acho.
Não, é um. Eu ouvi falar que é 1,2 milha de euro.
Para um cara.
Acho que é legal. Os começam assim, ó. Nosso planejamento.
Eu ouvi falar.
O resto.
Acho que é legal a gente falar rapidamente, né? Que lá no México, os times têm dono especificamente, né? O América do México é da Televisa, né? Que é uma rede de televisão. O Tigres é de uma fábrica de cimento. O Cruz Azul também é da fábrica de cimento Cruz Azul. Enfim, os times lá têm dono, né? E aí os caras conseguem fazer o tipo de investimento.
Imagina,
né?
Se o Ginhac foi pro Tigres.
O Ginhac foi pro Tigres, cara, quando ele tava bem no time da França, cara. E ele tava na seleção da França ainda. Ele foi pra lá com 30 anos. Acho que era do Olympique de Marseille, foi artilheiro.
2015.
E aí ele foi pra pro Tigres, cara. Do nada, assim.
Foi pro
Tigres. E aí foi o time que chegou na final da Libertadores contra o
River Plate. Ele não tava na final da Eurocopa contra o
Portugal? Tava. Não sei se você lembra, ele bateu uma bola na trave, na finaleira. Na finaleira dos 90 minutos. Que ele pegou, ele conseguiu driblar um cara assim na lateral, bateu na trave, ele poderia ter feito o gol da vitória se a França tivesse sido campeão. Mas quem fez acabou sendo o Éder. Mas é impressionante.
Grande Éder. Um abraço pro Éder, grande herói Éder. Português, que com certeza tá acompanhando a gente aqui no BetCast. Um abraço.
Imagina. Se ele não estiver acompanhando, ele tá empurrando todo mundo pra chegar na frente.
Que fez muito, muito conhecido português. Nossa, sair correndo pelado no Marquês aí. Um abraço pro Éder aí, que fez aquele gol
espírita. Deu muito dinheiro pra nós também.
Não, isso aí é detalhe.
Ó, eu tava vendo os números dele aqui na temporada 2021. Juntando Mundial e a Liga MX, 23 jogos e 17 gols, meus amigos.
O cara é matador, rapaz.
Não, o cara é o Tigres. Pra Cristiano Ronaldo e
como diz o meme, porra, o maluco é brabo.
O maluco é brabo. O Tigres eliminou o Inter na Libertadores, que jogou uma final contra o River, eu acho.
Vem cá, é verdade? 2-0. É verídica a informação de que os times mexicanos vão voltar pra Libertadores?
Não.
Não é fake news?
É fake news. Ah, isso é uma bagunça, porque daí os caras jogam Libertadores e não podem ganhar a final. Eu nunca vi um negócio desse na vida. Tipo,
eles abriram mão, né? Eles abriram mão da coisa pra jogar com o CACAF, né?
Não, era ridículo.
É muito melhor jogar contra o time da MLS.
Sendo ainda. Calma.
Eu e o Netuno estamos fundando o California Thunder. Aí, ó, deixa o like aí pra você já concorrer com a camisa do California Thunder.
California Thunder está vindo aí, Felipe. É nóis.
Tá vindo aí,
nós vamos botar o Giselo pra ser nosso armador.
Com certeza.
Vai pôr com a mão.
Tom Brady.
Vai pifar com a mão.
O MLS é o campeonato do futuro, cara. O Doge tá falando ali. Sempre. Quando você chegar lá, é agora.
Quando chegar no final dos 10 anos, daqui é 10. E vamos
juntos. Daqui 10 nós estamos voando, mano. E aí vai.
Tom Brady é violento. Enfim. Eu tava conversando com os caras que entendem aí desse lance do Super. Porque agora ele ganhou pelo outro time. E daí ele eu pedi, eu comparei, tá, é mais ou menos como ele ganhasse se o Cristiano Ronaldo ganhasse com a Juventus a Champions. Cara, não, era como se o Cristiano Ronaldo ganhasse com o Benevento a Champions.
Caramba!
É. A comparação com o Brett assim. Lá nos Estados Unidos.
Não, não é que é muita zebra, né? O time do Tampa Bay não é nada, assim, entendeu? Não é nada mesmo.
Foi o primeiro título, né?
E aí ele foi lá, foi o primeiro título. Tom Brady que tem... Tom
foi
Brady,
o segundo
que tem título. Sete anéis.
Segundo.
Felipe. Sete anéis. E sendo que as maiores instituições têm seis. Que é o Patriots e o Steelers.
Sete então anéis ele, é o quê? Ele... Sete títulos.
Sete títulos do Super Bowl, né?
Tá. Caramba. Ele segundo tem mais... Impressionante, né? Impressionante. Mas ele conseguiu carregar ainda.
Não pode,
então. Só tá falando que é o segundo título.
O Bragantino é o segundo título.
Ô, Felipe. É o Guarani, pô. É o Guarani.
Mas teve um Magrão que tava aposentado que saiu pra jogar com ele. Diz que os dois
não foram tudo.
Quem?
Gronkowski.
Magrão é o caralho. Você viu o tamanho do armário do cara?
É grande.
É o Gronkowski.
Eu lembro bem, assim, eu não sou.
O cara tava aposentado, ele falou assim: eu vou pra Tampa, mas esse maluco aqui vai comigo.
Então esse time aí já tem mais título que o Galo, né?
Ih, aí pegou pesado.
Tá ensinando. Amancou, bora.
O Felipe que manja mais, só uma última dúvida. Aquele Antônio Brown que tava no Tampa Bay, é aquele Antônio Brown?
É.
Você tá louco, os caras vão, mas montaram um time bom. Aí só
esses três
aí,
tá louco, carrega o time. Se for um Benevento, é um Benevento com baita elenco, não vem não.
É um PSG, vai.
Meteram o
Benevento
lá, o Cristiano Ronaldo, o Sérgio Ramos. É isso. Ó, boa. Agora
Mano sim, Brown largou o rap pra jogar futebol americano.
Não, pior é os caras cobrando o Mano Brown pra ele falar de BBB, hein? Caramba, hein? Cada nossa coisa, o mundo
tá mano, perdido. Como que o assunto foi parar aí? Vambora.
Vambora, por favor, Gabigol. Vai.
Vambora.
Vocês não apostam no BBB?
Não, faça isso com a nossa audiência, não.
Cara, eu vou apostar, Bambam vai ganhar, velho. Essa aí é do Bambam.
Bora.
Vamos no cheque do Bambam. Bambam vai ganhar esse ano, cara. É nóis, vamos lá.
Tem o Bambam.
Porra, vocês lembram do Bambam? Ah, Bambam fez história do Big Brother. É, vá certo.
Você matou o host agora, Milton. Você matou o host
agora. Matou agora.
Por que você não manda sua fita pra você participar da próxima
episódio? Imagina o Netuno no BBB,
eu?
Cara. Nossa, cara.
Tá pronta, você paga
só muito mandar pouco, velho.
Só mandar o dossiê do prêmio com real, já tá dentro.
Ah, hotel. Cara, eu tava com o dossiê pronto, Palmeiras e Bayern, velho. Prontinho, era só gravar, já tava tudo as ideias na cabeça. Ai, é anular o Kimmich, puxa aqui, fecha lá. Eu digo, cara, vou te largar morto. Só não abre a barreira, beleza? Vai ganhar o título, cara. Cara, essa aí tá. Bah, agora acabou com o Mundial, vai acabar com os dossiês. Putz, quem fez, quem não fez, não faz mais.
Acabou,
né, você? Fiquei chateado.
Vamos falar de futuro aqui. Eu vou seguir aqui a linha da nossa pauta, falar de Inter Esporte, que é um jogo bem importante que a gente tem
jogo
aqui.
Bosta pra caralho.
Brasileiro. Pô, importantíssimo. O Inter pode aí tirar uma vantagem boa aí pro Flamengo, pelo menos momentânea, né? Na verdade, esse vacilo do Flamengo deixou o Inter aí com essa margem.
Vacilo que já era esperado. Pra quem não se lembra aí, no programa passado, perguntaram meu palpite, ainda coloquei 2x1 Bragantino, porque era um jogo muito difícil. E os caras aqui, Theo Borges, vai Theo Borges.
Fica reverso,
Theo Borges. Não, tá aí. Todo mundo sabe que era um jogo difícil. Aí você disse, Theo Borges.
Theo Borges.
Mas era o... Você tem um time que tá no hype pra tirar ponto de...
Pô, é o Braga, com certeza.
Se eu concordo demais.
Quando ele não é garfado, é o Braga, entendeu?
Inclusive, o Netuno não pegou e colocou vitória do Goiás no jogo passado.
Não, e não bateu, cara. Bateu o placar com o score exato, 1x0 Goiás. É mole.
Aí, Netuno, aí, ó.
E não teve pick blinders. Não teve pick blinders.
Não teve, aí, tá vendo?
Não fiz o pick blinders, cara. Vai acabar o pick blinders, vocês viram? Vai ser a última série e vai encerrar.
Putz,
brilhou hoje no meu celular essa notícia.
Tá, nem comecei.
Devia ter encerrado na primeira temporada, não devia nem ter feito essas outras aí.
Pô, fala que é ruim, é ruim?
Não,
primeira temporada é legal, e deu, não olha as outras.
Não, eu nem vou ver nem a primeira.
Não,
Théo. Sabe quando dá aquele back bom e perdeu o padrão de back e os caras continuaram?
Pô, até hoje...
Parasita é uma bosta.
Até hoje os caras me ameaçam no privado, porque eu fico falando que o Parasita é um filme ruim, mano.
Você não entende porra nenhuma de cultura, caralho. O filme é cheio de cultura, pô.
Cara, eu não olhei por causa de ti aquele filme até hoje, velho.
Não assiste.
Eu não gostei do filme, mas, cara, você não entendeu a mensagem. Eu falei, mano, eu entendi, só não gostei.
Pode ir, segurinha. Assistiu o Parasita? Pode
ir. Não, agora eu perdi o tesão pra olhar o Parasita. Não vou olhar.
Filme
não.
É bom, seu filme é bom pra ler.
Se o Felipe tá falando que é bom, eu tô feliz.
Pode ir, tá bom.
Vai na
fila. Filme é bom, pô.
Essa odd do Internacional em 43 aí pra vocês, pra Beck.
Botei lá no Vascão, hein? O Vascão, no Botafogo.
Botei
pênalti
aí.
Pênalti pra quem ele vai dar lá? Pênalti pra?
Para o Grêmio.
Mas aí,
o Grêmio tá fazendo, velho.
1,52 para o Inter. Eita, penal.
Ó, vou abrir aqui.
Não, lógico, dois penais seguidos. Olha aí, duas pernas.
Falou?
Pode falar, velho. Pode falar, muta o Theo aí, vai.
Não, ódio do Inter 1,43. Sport 9,80. Tá na tela aí. É back,
mas, filho. Tá justa, né, mano?
É back e acabou.
Tá justa pelo que o Sport vem jogando.
O Sport é um time que basicamente só defende, né? Vai jogar um jogo desse aí que... Se falar com ele antes de começar 0x0, você fecha? Ele fecha na hora.
Fecha na hora, hora, filho. Fecha na hora.
O Galhardo, vocês têm informação se ele vai ser titular nesse jogo? Porque teve aquela questão da negociação.
Que meu nome.
Acredito que não. Não vai ser titular.
Ele não foi com outro time lá da Arábia?
Voltou.
Não, melou.
Porra, soltaram a informação de que ele tinha ido até pro Al Hilal.
Ele foi, mas voltou.
Tava que quase isso, certo, mano. Né?
Pô, mano, o cara era artilheiro do Brás, agora tu tá aí nessa... Caralho.
Foi, mano. Voltou, agora vai ser reserva do bom guri aí que veio do Santos, o...
Yuri Alberto.
Churinho vai bater, esse aí.
Tomara que vendam logo. Ele e o Edenilson também. Joga de bola aquele Edenilson, puto cara, chato pra caramba.
Patrick, né?
Patrick pode ficar no Inter mais 20 anos. Patrick é mentira.
É mentira? É. Ele vai fazer gol no Sport, lei do ex. Vai fazer gol no Sport. Se ele jogar, né? Não sei se ele tá.
Churin na bola, atenção para.
É, esse jogo aí do Sport.
Ô, Gabigol, narra esse penal, Gabigol. Ele vai bater. Tá lá.
Golo do Grêmio.
Forrada.
Golo do Churin.
O Botafogo só tá jogando mais uma para o Calvário do Botafogo.
Não sei o que o Grêmio tá fazendo.
Ó, esse jogo também bastante importante aí pra briga do rebaixamento, né? Vasco 17 com 37 pontos, Fortaleza com 38 pontos. Fortaleza que virou, né, o jogo contra o Coritiba, depois teve aquele pênalti perdido, depois e tal. Assim.
O Vasco não cai.
O Vaguinho tá falando.
O Vasco não cai.
Bancando o Vasco na primeira onda.
Tô bancando.
Mas assim, confia. O Luxemburgo não teve aquele impacto que eu esperava no time do Vasco.
Como que não socaram o Galo, mas deram um rodeão no Galo. Galo paraguaio, os caras bagalo. O Sampaoli tem tempo pra treinar. Os homens estão vindo, liguei pra Arana não sei o quê.
Tabela Galo. É incrível. Mas enfim, ó. Odd Fortaleza aí vai estar mais ou menos ali próximo 2,30. Odd do Vasco a 4.
Lei Fortaleza.
Que é isso, hein?
Fortaleza que é um time que...
Ah, não tá tão baixa essa odd não, Vaguinho.
Ah, o Vasco não cai, filho. Vai ganhar isso aí.
Não, se fosse 1,80 tudo bem, mas 2,40 quase? Não, Vaguinho.
Tô sendo clubista.
Tem que ver se o menino que leva a bola lá pro cano vai jogar, né?
O Benítez.
O Felipe lá é o Benítez.
Meu amigo, então?
É, o seu amigo.
Zé Meningite?
Você criticou e o cara foi lá e pifou duas.
Nossa, bolaço de falta.
A gente foi ver aqui no programa, ele tinha uma assistência só no campeonato, segundo foi contra o Galo.
Contra o Galo, meteu duas.
O Felipe falou mal que ele não jogava, não sei o que, não era dependente. Tome.
O Felipe é impressionante, filho. Ontem ele falou que o Cleiton não pegava nada. Cleiton melhor em campo.
Olha o Botafogo!
Botafogo.
Gol.
Do novo atacante do Corinthians, é Pedro Raul.
Ah, tá aí, maluco, filho.
Foi não, foi o Pedro Raul. Não. Mas assim, o jogo do. Do Fortaleza e Vasco é um jogo importantíssimo, né? Para os dois times. Né? Mas a tabela do Fortaleza é um pouco mais acessível que a do Vasco. Tá? Então, possivelmente, o empate não é tão ruim assim para o Vasco. E também não é tão ruim assim para o Fortaleza, não. Tá? Hoje o Bahia já tem 3 jogos só. Vasco e Fortaleza tem 4. O Sport também tem 4, vai pegar o Inter. O Goiás tem 3 jogos ainda. O Fortaleza enfrenta o Vasco, enfrenta o Bahia ainda e, se eu não me engano, enfrenta o Goiás também. Então enfrenta os 3 times e vem melhorando, assim, jogo a jogo, né? À medida do possível, né? Na medida do possível ali, vem melhorando. Joga em casa.
Vasco da Gama, Palmeiras, Bahia e Fluminense.
O jogo atrasado Fluminense. Do Vasco é contra quem? Ele tá com 34 jogos aqui.
Com o Inter, eu acho.
Com o Inter?
Sei que o Vasco,
da Gama pega o Fortaleza, o Inter, o Corinthians e o Goiás. O Vasco tem 2 confrontos diretos, o Fortaleza, se eu não me engano, tem 1.
Eu acho que o Caldas Edou foi pro Bahia aí nessa brincadeira. Não, aquele golzinho no fim do Goiás ali, aquele golzinho que você cheira rebaixamento. Véio.
Goiás vai se salvar, hein?
Ó, Fortaleza tem 2 confrontos diretos, o Vasco tem 2 confrontos diretos e eu tenho que ver a situação do Bahia agora.
O Bahia pega o Fortaleza.
E pega o Santos. Atlético Mineiro, Fortaleza e Santos. Não tem.
Isso,
tem
Bahia, é Bahia, é Galo. É
Galo, Galo. Fortaleza, o confronto direto do Fortaleza foi contra o Goiás, que eles empataram em casa. Um resultado horrível pro Bahia.
3 barbadinhas, pega.
Galo e Bahia, depois Bahia e Vasco.
Deixa eu só ver o do Sport agora, porque o do Sport é importante.
Sim,
Sport.
Bahia faz 9 pontos.
Sport pega. Aqui eu já tô vendo.
Fala aí, Gabica.
Sport pega. Peraí, que eu tava indo
bem. Red Bull, Bragantino, Internacional, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense.
Nossa
senhora. Ficou ruim essa tabela aí.
Bah, mas pega o CAP lá na Arena da Baixada.
Última rodada.
Esportão.
Que situação pro Sport.
Mas o Sport tá com 37, né? O Sport
38.
Por alguma... 38. É. 3 pontinhos salva, cara. 3 pontinhos. 41 não cai, não.
Ó, deixa eu ver qual time que ele vai conseguir fazer os 3 pontinhos, ó.
41
Felipe, não cai. Vou falar o time e você me fala qual que ele vai fazer 3 pontinhos. Internacional.
1 ponto.
No máximo, 1 ponto.
Bragantino.
0-0 esse jogo.
Bragantino.
Porra, Bragantino pode ser difícil aí, pode ser
difícil. Vai tomar, né, o Rodião.
Atlético Mineiro.
Aí pode ganhar 3 pontos.
Aí ganha
3 pontos. Aí, ó, barbadinha, ó.
Não, é sério, mas é sério isso mesmo. Não é brincadeira, não.
Vai vir
é jogo lá.
Bem treinado.
É jogo em Recife. O time do Atlético fora de casa é muito fraco.
Pera aí,
já vai estar classificado para Libertadores.
E o Galo tendo que contra-atacar.
Não, mas já tá, já vai estar na Libertadores.
Eu não e tal. Vou. Você vem dizer com vocês? Eu vejo o Sport
somando pode ser tesão.
34 jogos.
Contra o Inter.
Aí vai a 38, né? Aí vai depender bastante.
Fica aí na sua imaginação, Netuno, onde será esse ponto?
O 0-0 com o Internacional.
Fica aí na tua cabeça.
A briga lá embaixo é melhor do que a briga lá de cima, cara. Porque a briga lá de cima vai ficar, no final das contas, vai ser Flamengo e Inter, né? Um confronto na penúltima rodada.
Porque
o Mengão tá vivo ainda.
Viu o pessoal falando aí do Goiás?
Não, mas se chegar a 4 pontos, não adianta.
Tem confronto direto. Tem confronto direto. Tem confronto direto.
Sim, mas se chegar a 4 pontos no confronto direto, o Flamengo ganha e continua na frente. Que diferença faz?
Mas tem que ver a tabela.
Mas tem mais um jogo, velho. Tem mais um jogo aí. É Inter e Corinthians e Flamengo e.
O Inter é freguês do Corinthians.
São Paulo. Flamengo e São Paulo.
E o Flamengo é freguês
do mais um. Tá vivo.
Tá vivo.
Cara, pra mim se decide quarta-feira, velho.
Tá, e vai lembrar aquele momento histórico do cara no. Quem lembra daquele? Não, gol do Flamengo não.
Não, cara, eu vou falar pra vocês, cara, do jeito que esse campeonato ele tá maluco, que ninguém quer ganhar essa merda, eu não duvido nada que volte a dar um embolo danado lá no final.
Caramba,
tipo, o Inter vai ser campeão na semana que vem, e daqui a pouco o São Paulo ia ser campeão com 97% de chance.
Não, então eu vou jogar essa bomba aqui no seu colo, aqui, ô Theo. A galera tá
falando. Não vem, não.
Ó, Goiás pega ainda o Botafogo na próxima rodada.
3 pontos.
3 pontos.
Depois o Goiás pega, cara, eu tô cego aqui, eu perdi, eu acabei de olhar o Goiás aqui, já perdi de novo, pera aí. Aqui o Goiás pega o RB Bragantino e o Goiás pega o Vasco da Gama na última rodada.
1 ponto.
Então 4 pontos não sai, não, né? Não,
cara, essa última rodada com Goiás e Vasco vai pegar fogo pra
caralho.
Porque o Goiás, olha só, se liga só, o Goiás, ele tem nesse momento 33 pontos. Se ele ganhar do Botafogo, ele vai a 36. Se ele pegar o Vasco com 36, sendo, supondo que o Vasco não consiga pontuar, tá? Supondo. Cara, é um jogo diretaço, mas vai ser muito bom de ver.
Vai, vai.
Que loucura, mano.
Tá maluco.
O outro confronto é contra o Bragantino, não. Contra o Bragantino, fodeu.
Bragantino e o Vasco depois. É... Aí, agora tem o Botafogo, vai fazer 3 pontos.
É... Mano, o Goiás pode rebaixar os... O Carioca já... O Botafogo já foi, né? Mas ele pode rebaixar o Vasco, velho.
Pode.
Que pode mesmo.
Se for chegar, pode.
Pode mesmo. Goiás que tá jogando goianiense já, né? Primeira divisão.
Cara, eu vou dizer, dá pro Fluminense ganhar esse campeonato, hein?
O Netuno só fala quando ele tem uma coisa massa pra falar.
É, nada. O Fluminense tá em outro planeta, mano.
Não, é Nárnia.
É, tá em quinto. O Fluminense tá em quinto. Vocês estão malucos, velho.
Fluminense que tá fechando com seu bruxo, Roger Machado. Pra ser
aí,
o novo treinador.
Aí vai retrancar, aí vai jogar ponteirinho, mas olha, o Fluminense tá chegando, velho.
Tá maluco.
O Fluminense pega o Atlético Mineiro.
3 pontos.
Quem mais, Gabica? Você que é o cara dos jogos aí.
Santos.
Eu pego pra você, ó. Atlético Mineiro, Ceará fora de casa, Santos fora de casa e Fortaleza em casa. Dá pra ser campeão, hein?
Olha.
Será?
Ó, isso aí eu não digo, mas que termina lá na frente do São Paulo, pode.
Cara, o Fluminense pode ir a 70 pontos.
Não, o Fluminense pode chegar, pegar a Libertadores direto aí. Pode sim, que ele pega o Galo e pega... Alguns times mais acessíveis, né? Por exemplo, o Ceará, que já não briga muito.
Felipe Fernandes, ali, qual corda tá mais esticada? Do Fluminense ou do Inter?
A do Fluminense, né? A do Fluminense tá bem esticadinha. Bem esticadinha.
Cara, com o Fluminense, com todo respeito, torcedor.
Não, o Fluminense é o melhor time ruim da competição.
É impressionante. Eles estão em quinto.
Não, na moral.
É verdade, né?
Não, o Fluminense não tem aquele elenco brilhante, mas ele joga demais, velho. É o melhor time ruim.
É verdade.
Porque herança de quem?
Maionese.
Daí Helmans. Melhor técnico tá na seleção brasileira.
Botafogo, rapaz.
Cara, o Grêmio vai deixar o Botafogo empatar. Você,
mano, esse jogo ele tá fedendo a gol, vocês estão ligados, né?
Tá. O Grêmio vai deixar o Botafogo empatar. O Grêmio quer bater o recorde de empates, velho.
Oi, tinha uma zoeira, né, quando o Fred...
Olha o Luzito no gol.
Falar time lento e tal, aí o Fluminense lá em cima. Mas enfim, vamos passar aqui, vamos falar de futuro também. Semana lotada de Copa, cara. Copa Itália, Copa do Rei, que o Theo gosta pra cacete. E vamos começar falando de amanhã, que a gente tem Juve Inter, jogo de volta das semifinais aí, lá na Itália, né, da Copa Itália. O primeiro jogo foi aquela virada da Juve com 2 gols do Cristiano Ronaldo, né? E agora a gente tem a segunda partida. Com o Romelu Lukaku em campo, já acho que essa é uma informação bem importante.
Jogo interessante. Porque...
Isso é importante mesmo.
Aí eu te pergunto, tem gol qualificado?
Tem.
Tem.
Tem?
Jogo pra gols, hein?
Gol qualificado, então, em caso de 1-0, da Inter. Inter passa. Então, a Juve precisa aí de um empate ou uma vitória para se classificar. Em caso de 1-0, da Inter, 2-1, obviamente.
Lembrando que o nosso muso inspirador Papai Cris fez 36 aninhos.
É. 36 aninhos fazendo gol, né? Como sempre.
Ele que acompanha sempre aí o BetCast, um abraço pro Cristiano
Ronaldo. Um abraço, Cristiano Ronaldo. Oi, 5 de fevereiro é um dia bizarro, né? Porque é aniversário só de craque, ó.
Neymar,
Tevez, Neymar e Anuzai. Olha aí, pra dar uma equilibrada, né? Pra não falar 5 dias perfeito.
Nossa, quase gol do Botafogo.
O Grêmio vai dar um empate pro Botafogo.
Vai dar empate pro Botafogo.
Sem dúvida.
Esse mas cabeludinho ali do Botafogo não é ruim, não, cara. Ele é bom.
Ah, é ruim.
É ruim?
É ruim.
Que ele ia falar.
16 anos, né? Não, ele é bom, ele é bom.
É muito familiar.
Ele tem 16 anos?
Ele é bom, rapaz.
Que é gato esse menino aí, hein?
Então, então retiro o que eu falei. Achei que ele era
34. Ele é bom. Esse moleque tem 23.
Tá maluco.
Vai acabar jogando a Série C.
Cara, só... Ele travou meu chá.
No Grêmio.
O craque do Botafogo 2021 na Série B.
Ah, mas o Botafogo vai ser só isso, mano. Só molecada, velho. Tacar um monte de molecada.
Tem que ser só isso,
né? Mas é o caminho, né, velho? Os caras inventam que deu
caldo. A gente tava falando aí.
Trazendo o Hulk.
A gente tava falando aí que no México os caras são time de empresa de cimento. Olha aí, imagina se o Botafogo fosse clube empresa agora. Devia estar fechando as portas, mano. Poder. Alguém tem que se responsabilizar pelo clube. Os caras entram lá, fodem o clube inteiro e vão embora e.
É,
nem no CPF do cara cai.
É, o câncer de futebol é isso. É quem chega ganha título, meu amigo. Deixar o clube fudido, não dá nada.
Quem ganha título? Quem ganha
título? Título, quem, rapaz? Quem gosta de título é quem, Filipão?
Cartório, porra.
Não. Não vivemos de título, vivemos de Corinthians, é isso aí.
Vamos focar no futuro aqui, vocês querem falar alguma coisa de Juventus, Inter, assistir o jogo? Coisa que eu gosto, que eu
vou sentir. Qual que é a odd da Juventus, por favor?
Vou botar
Juventus
aqui na tela.
A 2,80,
a
2,74, mas é uma odd que me chama a atenção. Fala. Aqui, ó, Juve pra classificar, ou em 30.
Vou botar na tela.
E é a coisa que eu mais
que 1x0 da Inter?
Então.
1x0 da Inter e... Aí, Netunos, você que gosta.
O quê?
1x0 da Inter. A odd da classificação da Juve é 1,30.
Não, vai ser 0x0 com o Sport esse jogo.
Não. Meu Deus.
Netuno,
ô, Netuno, volta pra terra.
Ó, vou pegar até um café.
Ô, Vaguinho.
Fala, Fim.
Tá ligado essa história que tu falou agora, que nós não vivemos de título, nós vivemos de Corinthians?
Sim.
Eu ouvi essa história do cara que criou isso aí, velho. Um tiozão que era ele era o gerente de marketing quando trouxeram o Ronaldo. Aham. Na história toda dele. Como é que é o nome? Bah, é um senhor muito característico. Alguém no chat vai lembrar. Rosenberg, ali, o Paulo PC já falou.
Marcos Paulo Rosenberg.
Isso aí, dele chegou, velho, bah, tá fazendo camisa. Eles fizeram uma camisa quando o Corinthians caiu, que era pra camisa vender 1.000 unidades, vendeu 100 mil, tinha uma história assim. Desde que um dia ele tava lá no São Jorge fazendo as paradas e tal. E botou estrela no escudo, chegou um cara da camisa 12. Ele falou, bom, o cara tinha uns 3 metros de altura, gigante. Ah, Rosenberg! Caralho, que porra é essa aqui que tu botou? Eu falei, como assim, cara? Botei estrela aí do time, coisa assim. Rosenberg! A gente não vive de título, a gente vive de Corinthians. E daí ele... Aí tem um negócio. Hein? E daí ele trabalhou essa parada pra virar um mantra, assim, do Corinthians. Ele tomou uma enquadrada, um cara da 12, o cara da 12 falou, meu, tira essas estrelas daí, aumenta o clube, não sei o quê. Por isso que o Corinthians não bota patrocínio, ele bota patrocínio em tudo, menos no lado esquerdo do peito, que é o da onde tá o distintivo.
Bacana, bacana a história.
Só queria compartilhar essa história do seu Rosenborg, senhor.
Tudo isso pra disfarçar que ele errou em relação ao Inter e Juventus. Bela história.
É Inter e Juventus.
Não, não, essa história é verdadeira com o Rosenborg. Quem é corintiano sabe. Que é corintiano,
mas
sabe.
Foi boa puxada a hora dela. Mas de novo, vou te perguntar novamente. 1,30 a odd da Juventus contra a Inter, sendo que 1x0 da Inter.
O que você diz? 1,30 qualify.
A galera tá entendendo no chat que a gente falou, é 1x0 pra Inter, ou seja, a Inter vence de 1x0.
Tá, a odd tá 1,30 pra Juventus?
Classificar.
Qualify. Não, pera.
Deixa eu botar aqui na tela.
Essa informação veio do Gabigol, hein?
Oh, tá certo, Gabigol. Tá
não,
certo.
A odd tá certa. O que tá errado é a ideia aqui. O primeiro jogo foi na casa da Inter.
Ah, sim, então tá errado.
2x1 pra Juve.
Ah. Exato. Então, corrigindo, tu volta tudo aqui, ó.
2x0.
Então, 1x0 o Inter só classifica com 2x0. Então vai ter.
Ah, então tá certo. Tá justo, Gabigol. Ô, Gabigol!
Não. Porra, Gabigol!
Tava passando informação errada aqui.
Quase entrei no mercado aqui, meu.
Já tava carregando, vi que a odd subiu.
Porra,
ali, ó.
Porra, Gabigol.
Cristiano Ronaldo joga?
Acho que joga.
Isso, joga. Vai ser um jogão, né, cara? Porque a Inter vai ter que sair pra jogo, né?
Ô, cara, eu vou dizer, eu acho o time da Juve ruim.
Eu acho também.
Eu acho que ele é um time coletivamente ruim. Ele é bom porque os caras são muito bons individualmente, mas ele é um time que é um time assim meio, cara, que vai pela força, vai pela qualidade individual. Eu não vejo um time assim trabalhado, entendeu?
Concordo.
É, mas concordo. O time da Inter é um time covarde pra caramba também, entendeu? Ah, sei lá, velho, eu acho que isso aí tem tudo de cara de 0x0 esse jogo.
O primeiro jogo até teve gente que chegou a tomar aquele gol, né? Porque a Juve começou a ter muita posse de bola, que é o que a Inter normalmente faz. Ela dá posse de bola para o adversário E na hora que você menos espera, filho, aquele contra-ataque muito bem armado, acabou saindo, o Varela deu passe e o Lautaro Martínez fez o gol. Depois a Juve virou, eu tava até vendo o jogo, acabei não fazendo nada ali. Dois gols ali do Cristiano, o primeiro um pênalti, usou a bola na área, fizeram um pênalti no quadrado, e se não bateu, fez o gol. E depois uma falha do Alessandro Bastoni, o zagueiro, que entregou a bola, deixou o Cristiano Ronaldo o gol livre para marcar, né? O goleiro acabou saindo. E dali em diante, o time da Inter não conseguiu ali reagir. Mas assim, com o Lukaku, eu já acho que é um jogo um pouco diferente. Sentiu falta dessa referência no primeiro jogo, nesse segundo vai ser. Mas para mim, por mais que são duas equipes que vão brigar pelo título italiano, eu vejo muita inconstância, cara, no futebol dos dois, velho. Eu não consigo, sabe, ter aquela confiança 100%, falar, pô, hoje a Juventus tá bem, hoje a Inter tá bem, sabe? Eu acho que vive muito de momento individual, os dois times. De um lado tem o Cristiano Ronaldo, tem o Kulusevski, tem até o Morata, né, que faz boas partidas. Do outro a gente tem o Lautaro Martínez, que faz os gols, o Barella, que tá jogando muita bola, e o Lukaku, que dispensa apresentações.
É, o Gabigol, mas tem uma coisa te complementando que pode desequilibrar pro lado da Inter, é o goleiro da Juve, né? O CS, se for pro gol, a bola entra. Ali, sabe? César é bem meia boca. É ele e o Alisson, dois blefados.
Eu acho um duelo legal, dois goleiraços, porque o Handanovic também eu gosto bastante. Vamos passar então de jogo? A gente tem também o jogo do Sevilla e Barcelona pela Copa del Rey também. O Sevilla que eliminou o Almeria, né?
Felipe, jogo de 1-0. O Sevilla que tem o melhor futebol da Espanha.
Melhor futebol da Espanha contra o Barcelona, que tá jogando bem também agora, né?
3,40
a odd do Sevilla, a odd do Barcelona 2,30. Quanto tempo a gente não via a odd do Barcelona 2,30 que não fosse contra o Real Madrid e Atlético de Madrid, mano?
É verdade, cara.
Impressionante. E aí, quem passa pra vocês?
Ah, difícil, cara. Eu não tenho aquela confiança de falar, ó, Barcelona vai passar. Não, bem tendo melhorado o futebolzinho aí um pouquinho, mas Sevilla tá muito bem armado, cara. O artista louco
dele.
Papu Gomes fez gol, já desencantou. Deu uma mobilidade maior pro time ali. Não sei, cara, vai ser fácil não. Eu não consigo cravar assim, ó, vai passar tal. Mas, sei lá, cara, não sei o que falar.
Cara, eu acho que vai dar, eu acho que dá Barça. Barcelona ali achou o meio de campo. De Jong, Rodri e esqueci o outro, cara. Achou o meio de campo e eu perdi o terceiro.
Pedri.
Era Pedri que eu queria falar.
Rodri também é bom, hein?
Pedri, De Jong e tem mais um que eu esqueci, velho. Era o Pedri, De Jong e eu esqueci o outro.
Qual que é o outro? Mais um no Grêmio com o Matheus
Busquets.
E aí tem o Messi, tem o Griezmann, que curupira danado. É um time que tá, velho. Um time que se encaixou ali na medida do possível. E o Sevilla tem sua baixa ali do Ocampos, que machucou com uma entrada muito pesada no último jogo contra o Getafe.
O cara, vi, cara. Nossa, que pisão.
Só que aí o Lopetegui começa a fazer as das suas, né? Que é betar o Papu Gomes estrear e deixar o cara na amplitude fixo, né? Sendo que o Papu é muito móvel. Enfim. O Sevilla tem um bom time? Tem um bom time. Tem um meio de campo interessante ali com o Rakitic. Tem possibilidades, por exemplo, o Campos não joga, ele pode jogar com o De Jong, né, com o atacante. Tem aquele cara lá, Munir, tem o outro lá, da munhequeira branca, esqueci o nome dele. Aquele que você até postou um treino no seu Telegram lá, mano, que ele fez dois gols no mesmo dia.
Esse aí.
É muito difícil. Não sei o nome desse cara, não, é difícil
falar o nome dele. Marroquino do ataque lá, que é travadão, mas faz gol.
Tá rindo, o Telmo chegou rindo aí, já pegou a goleada do Grêmio, tá tranquilo.
Ele tá cascando o bico.
Já nós estamos no assunto do Barcelona. Vocês viram que vazou o contrato do Barcelona com o Messi? Que loucura.
Pô, mas sabe uma coisa que eu não consigo entender desse aspecto que a imprensa cria um clima? Os caras colocaram como se o Barcelona, o Messi estivesse falindo o Barcelona. Cara, Paga quem quer, meu amigo.
Paga quem quer, não pede o que quer, né?
Ué, se fosse assim, se fosse nesse pensamento, vendia o Messi por 200 milhões, que é o que ele valia. Teve oportunidade já, o City já botou ali a proposta na mesa. Pô, se o time, os caras tá quebrando o time financeiramente, por que não vendeu por 200 milhões? Eu não consigo entender, sabe? E eu acho assim, com tudo isso, com vazando informação de dentro do clube, diminui mais ainda a situação do Messi para ele se manter no time. Que é muito óbvio que tem muita gente que é contra o Messi já, na continuidade dele no Barcelona. O mais louco que seja, é isso daí. É a verdade.
Concordo contigo, Gabigol. Concordo. 3,5 bilhões é grana, né?
Mas é oferta e demanda, né? Oferta e demanda.
Tu viu como é que foi a história do... Desse contrato com o Messi, que quando eles perderam o Neymar, que saiu o PSG, o Bartomeu, que era o presidente do Real Madrid, os caras do banco avisaram ele que alguém da Arábia e tal tinham depositado 300 milhões em um banco na Espanha para comprar um jogador, que era o valor da multa do Messi. Ele foi lá e refez esse contrato aí astronômico com o Messi, mas eu concordo 100% com o Gabigol, cara. Não pede o que quer, o problema é pagar, né?
O Corinthians, quando o Manuel chegou no Corinthians, ele pediu auxílio moradia de 50 mil reais. E o Corinthians pagou. Aí eu vou falar o quê?
Tá você? Precisando de casa,
eu
né?
Eu prefiro que o Corinthians puder se ferrar pagando 3 milhões no Messi, é melhor que pagar 50 mil pro Manuel, né?
Mais auxílio moradia.
Me deu auxílio moradia.
O Manuel aqui é zagueiro?
É. O cara pedindo auxílio, o cara veio com um salário de quase 500 mil reais, ele tá pedindo auxílio moradia de 50 mil.
Aí tá de sacanagem.
Tadinho, Gabigol.
Tadinho. Coitado, velho. Coitado. Daqui a pouco ele tá pedindo Bolsa Família. Pô, Bolsa Família que eu não vou conseguir manter.
Mais
o Grêmio.
Gol, 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 gol. Olha o meu à frente aí, caralho. Bora.
Que isso, tá?
Meu Deus. É os guri, né, pai?
Trader esportivo.
E o PP não fez nenhum.
Ó, seguindo aí no...
Olha a jogada do... Meus amigos.
Ele desviou no cara ali. A gente tem também na semifinal Atalanta e Napoli. Um jogo horroroso primeiro, né? Um 0x0 sofrido desse time. E agora a segunda partida que vai sair na quarta-feira, na casa da Atalanta. E aí entra um grande detalhe, né? Se a Atalanta tomar um gol, 1x1 não serve. Porque o Napoli não tomou gol dentro de casa, então... Atalanta, se sofrer um gol, vai ter que virar o jogo. Então, para eles, só interessa a vitória, né, em caso de sofrer um gol no jogo. Napoli que perdeu, né? Perdeu do Genoa com 2 gols do Pandev, que tem a careca mais bonita. Aí,
famoso... Galera... Como é que é, Gabigol?
É o famoso...
Bundinha de macaco, né?
O famoso BDM. Bunda de macaco. De
Atalanta
pode abaixo de 2, hein? Começando esse jogo aqui. A 1,90 da Atalanta, cara.
Cara, o primeiro jogo foi?
0x0. Jogo
nossa, que jeito. Bosta.
Putz, sem expectativa pra esse jogo, cara.
A Atalanta caiu demais, né, velho? Sei não. Eu detesto fazer jogo do Napoli. Cara, se o jogo do Napoli estiver vindo na minha direção na rua, eu atravesso. Então, assim... Não gosto mesmo. Mesmo a Atalanta jogando junto lá, eu prefiro nem... Na moral.
Pra ver, mas eu acredito que a Atalanta passa.
Gosto de fazer gol no Napoli, velho.
Não sei se vai ser jogo bom pra Beck.
Até os jogos fáceis que, tipo assim, vai ser um Napoli Crotone. Daí eu falo, vou assistir. Daí, pá, um jogo de merda. Nossa, não gosto. Na moral, não é preconceito
não, gosto do Napoli não, velho.
Não gosto mesmo, não gosto.
Também não gosto. E sabe o que é engraçado do Napoli? Parece que é uma escola de jogo, né? Porque... Na época do Maurício Sarri também ninguém gostava do Napoli, do jogo do Napoli, todo mundo reclamava, já vem de anos já. E aí depois passou o Carlo Ancelotti, nada também, e agora com o Gennaro Gattuso, mesma coisa, nada, 0-0-0, ninguém gosta de fazer o Napoli. Agora sim, pra mim, se eu falar que, pô, eu imagino que vai ter uma situação muito clara de Beck e Atalanta, não sei. A Atalanta tem tudo pra classificar e isso eu aprendi. Pelo primeiro jogo também.
Ó.
Se fosse pra ter um vencedor, teria sido o Atalanta.
Se for pra final, Atalanta e Juventus, quem que você acha que leva?
Juventus.
Eu acho que leva a Juventus.
Aqui, ó, só pra fazer um comentário aqui.
Na final, seria mais fácil de
fazer um comentário aqui off-topic. 35 minutos de jogo no segundo tempo entre Grêmio e Botafogo. O Grêmio vai metendo 5-1 no Botafogo. O Botafogo não para de atacar o Grêmio. E o Grêmio tem espaço pra caramba no contra-ataque. Isso é uma situação do tipo assim, eu acho que...
Gol do Botafogo.
Gol. Matheus Babia, que loucura.
De nada.
Vambora. Ao próximas. Vivo, senhores.
Era só isso. Vambora.
Segue, então. Vamos falar de... Deixa eu ver aqui outro jogo que tem aqui de futuro que a gente marcou. Falamos de Juventus. Ah, tem outra semifinal, né? Da Copa do Rei com Bilbao e Levante, cara. Levante eliminou o Vila Real. Quem diria, né? Levante eliminou. Caminho tranquilo, Felipe, pro Bilbao, do Marcelino Toral?
Tranquilo.
Chegou e arrumou o time, né, Gabigol? Você gosta muito dele aí.
Desde a época do Valencia.
Quem conhece sua história já sabe o seu apreço por esse treinador. E vem jogando bem, né, velho? Bilbao vem jogando bem. Acredito que vai passar. Vai passar e vai pra final, sim. Bilbao que realmente melhorou muito depois que ele chegou. Bilbao tava bem mal, assim, no campeonato espanhol. Depois que ele chegou e... Chegou no... Se eu não me engano, tem pouco tempo, né, Gabigol? Tem poucas rodadas até, assim.
Chegou poucas rodadas antes da Supercopa, né? Que ele venceu o Real Madrid, né? Eliminou o Real Madrid e venceu o Barcelona pra ser campeão.
Impressionante, né? E eu acho que passa, mano. Eu vou trabalhar esse jogo aí com essa expectativa, assim.
O Bilbao vai ganhar o segundo título no ano, será?
Será. Pensou? Oh. Vai fazer a estátua do Marcelino. Você é louco. 2-0-4 é onde do Bilbao aí contra o Levante. Bastante cuidado, duas coisas que eu acho que tem que destacar nesse Levante aí. O primeiro, joga demais no contra-ataque, é um time que gosta sempre de sair rápido, então fica muito atento em situações de back, porque a essência da equipe é mesmo sair nesse contra-ataque e leva muito perigo quando sai. E a segunda, se o Enes Bar de camisa 10 tiver... Falta direta, né? A curta distância ali, média distância, pelo menos, dá pra pagar a favor. São os destaques que eu tenho aí. O que mais que a gente tem? Se vocês lembrarem de algum outro jogo, já finalizou aqui a pauta. Se vocês quiserem já, vamos finalizar o podcast, a gente só fica na resenha?
Tem o chat ali, tem dois superchats e a gente pode finalizar. Falta aí 7 minutinhos pra acabar.
Vamos falar da Copa do Brasil?
Mas não é agora, não.
Não é agora.
Quando que vai ser? Desculpa.
Final de fevereiro. Final de fevereiro. Se eu não me engano, um dia 26, eu acho, numa quarta-feira, e depois o jogo no sábado, segundo. 2 de março. Negócio.
Bom.
Beleza.
Então é isso,
então. Eu acho, então.
Vamos finalizando aqui.
Influencia
alguma coisa. Não, tem dois superchats.
Influencia alguma coisa pra vocês, ou rapaziada? O fato do Palmeiras estar disputando terceiro lugar? Não, né? Falta não. Tempo pra caralho pra esse jogo contra o Grêmio.
Eu acho que não é tanto tempo não, Felipe. Eu acho que não é semana que vem essa final.
Vou pesquisar aqui enquanto o Gabigol lê o superchat.
Na verdade, já mudou de data 50 vezes essa final. Né?
28 de fevereiro e 7 de março.
18 de fevereiro?
28.
Ah, não. Então falta muito.
Falta muito.
Não,
18 é semana que vem.
Falta muito. 28.
28
no domingo. Puta que pariu.
Falta muito.
Botaram Copa do Brasil no
domingo. Nossa, tá sabendo que tem carnaval esse final de semana?
Tem. Ah,
é? Tá estranho, né, esse ano?
No Brasil?
Tem, mas não tem. Então... Ó, deixa eu ler os três superchats pra gente finalizar aqui. Depois a gente já fica mais um pouquinho na resenha. O Bruno Fraga mandou 2 pila. Tamo junto, Bruno. Mandou abraço. Jogo ruim, mas esse Matheus Nascimento tem futuro, que é um menino lá de 16 anos.
Cabeludinho.
Que o Netuno achou que tinha 45. Antônio Carlos Souza Pereira mandou 5 pila aqui também. Ele falou, ó. Quando cortaram a testa do Isla, o mercado fechou e só reabriu 10 minutos depois, quando o Bragantino empatou. Algum conselho pra quem ficou preso no mercado?
Gestão de banca
que
é o principal.
Está nos termos e condições.
Gestão emocional também. Cara,
termos e condições da Betfair. Não vou lembrar o capítulo aqui, mas tá lá. Eles podem fechar o mercado.
Primeira Corinthians, versículo.
Mas é verdade.
Cara, assim é.
Está escrito exatamente isso. Eles podem fechar o mercado por qualquer circunstância, seja técnica ou não, a qualquer momento. Então, a gente tem que estar preparado.
O que, é, exatamente. Por isso que a gente fala sempre de gestão de banca. Sempre.
É, o primeiro e segundo, é gestão de banca. O segundo é saber que vai, pode dar merda.
É. E assim, já que você pergunta, foi pra gente tentar te resolver, né? Pode ser, vamos supor que você tenha a conta aí na Betfair, né? Pode ser por algum motivo que fechou o exchange, mas o sportbook ficou aberto. E você tá no, por exemplo, você tá no under limit, quer fechar, pô, você vai lá no sportbook e fecha fazendo um back ao over lá. Vai estar ruim, vai ter preço discrepante, vai ter situações que não são ideal, né? Mas se você tá querendo fechar a posição, você sempre tem essa opção aí, se tiver aberto no sportsbook. Se o sportsbook não tiver aberto, aí, meu amigo, você vai ter que engolir no peito isso aí, tá ligado? Bata no peito aí, filho. Por isso que a gente tem hora que... É igual aquele backzinho que você faz que tá um amasso e o cara escorrega, entendeu? Na zaga. Não, e você toma um gol, cara, e aí, infelizmente, aí
não
a gente...
Não tem o que fazer.
Dorme tranquilo. Exato. É, dorme tranquilo aí na posição, cara. É. Infelizmente, mano. O ideal seria que isso não acontecesse, né? Mas infelizmente nós não vivemos num mundo onde ideal. Tudo funciona no, na sua idealidade. Certo? Temos mais um superchat ali.
Talvez tenhamos uma outra saída pra isso em breve.
Aí. O mistério tá no ar. O mistério foi jogado.
Suspense no ar. Ó, Paulo PC mandou 10 pila aqui pra nós. Obrigado, Paulo Certezas. E mandou somente um tigrezinho. Eu não sei o que significa, não entendi. Tá? Mas tá aí. Tigrezinho do Paulo Tiger. PC. R$10 aqui no Superchat. Obrigado. PC, desculpa não ter entendido a mensagem, tá? Não entendi realmente.
Manda de novo.
Manda de novo, vou tentar entender. Mas é isso então, vamos finalizar aqui nosso podcast. Lembrando sempre, oferecimento aí e patrocínio da Betfair, maior bolsa esportiva do mundo. E quinta-feira ou sexta-feira a gente está de volta aqui no YouTube, para você que está ouvindo nas plataformas de podcast. Caso você queira vir aqui, deixar aquele like pra gente, se inscrever no canal, que é muito importante. A gente está aí, tem que crescer o nosso canal aqui no YouTube. E é isso. Tamo junto, galera. Um grande abraço. Valeu.
Valeu.
Abraço. Valeu.